Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com a juíza Vanessa Aparecida de Menes. Ela vai explicar para a gente como funciona e quais são os objetivos do projeto Resgatando Vidas, desenvolvido pela magistrada em Cornélio Procópio. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Vanessa. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Olá, Jéssica, todos os ouvintes da Rádio Educativa. Eu que agradeço pelo convite, para mim é um grande prazer poder participar aqui falando do norte do Paraná, de Cornélio Procópio, e poder chegar um pouco das informações do nosso projeto aí para a região de Curitiba.
E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes quando e por que foi criado o projeto Resgatando Vidas.
Jéssica, eu ingressei na magistratura no ano de 2004, e vim para o estado do Paraná, sou paulistana, vim de São Paulo para cá, e sempre tive esse ideal de melhora na sociedade, também sempre vislumbrei essa necessidade de aproximação do poder judiciário, da comunidade, principalmente da família, de crianças e adolescentes, que são a base da nossa sociedade. Então, quando eu vim para Cornélio Procópio, no ano de 2007, esse ano já completo 10 anos aqui na comarca de Cornélio Procópio, eu cumulava as varas de família, infância e juventude e a vara criminal. E era muito comum, né, ver crianças e adolescentes que se envolviam em atos infracionais e que, por coincidência, tinham pais, mães, outros familiares com processos criminais. Então, você consegue verificar que o problema ele é todo vem de uma estrutura familiar deficiente. Então, diante dessa necessidade, né, de aproximação do poder judiciário da família, especialmente fazer um trabalho preventivo com crianças e adolescentes, é que surgiu a ideia da formação, da criação da Associação Resgatando Vidas.
E doutora, conta um pouquinho também para os nossos ouvintes quais são os principais objetivos desse projeto.
Então, essa associação, né, ela foi criada então a partir de uma iniciativa minha como idealizadora, mas com a participação da comunidade. Então, eu como representante do judiciário mobilizei diversos segmentos da comunidade para que formássemos uma rede voltada principalmente, né, o objetivo principal seria a prevenção da criminalidade, o controle da criminalidade e conhecer um pouco melhor o meio em que estão inseridos esses adolescentes, principalmente.
E como é que esse trabalho é realizado na prática, doutora?
Na verdade, essas pessoas, né, que compõem esses segmentos da comunidade, eles fazem um trabalho voluntário. Então, nós temos pessoas com diversas habilidades. Inclusive, na época, nós fizemos uma mobilização pela cidade, fizemos uma passeata, né, e convidando diversas pessoas, né, nessa época da criação, para que se manifestassem, apresentassem os seus dons. Então, na prática, funciona. Uma pessoa, ela sabe artesanato. E muitas vezes ela tem uma hora do seu dia disponível durante a semana. Então, essa hora do dia, ela pode disponibilizar para o projeto de artesanato, com a colaboração, é claro, de uma universidade aqui, né, da comarca, que cede uma sala de aula num horário que é ocioso para a faculdade. Então, essa pessoa ela vai exercer o seu trabalho voluntariamente naquele espaço cedido por um outro segmento, que é a universidade.
Uhum.
E nisso, sim, são diversos, diversas aptidões, né, como karatê, outros projetos que nós temos inseridos aqui na Associação Resgatando Vidas.
Uhum. Fala um pouquinho pra gente, doutora, sobre esses projetos em específico. O que que tá inserido dentro da associação?
Hoje nós temos professoras, né, da rede pública, e temos profissional da área de artes marciais, como karatê, jiu-jitsu. Temos um professor de espanhol, que anualmente ele dedica parte do seu tempo para um projeto de espanhol. Temos policiais, que também com aptidões dentro nas artes marciais, acabam dedicando tempo não só para aquela arte como um karatê, mas também para orientações na área de segurança. Então, são essas pessoas que acabam colaborando, né,
uhum,
com a associação para que tenha seguimento, né, durante tantos anos. Desde 2011, na verdade, esse projeto vem sendo executado aqui em Cornélio Procópio.
Uhum. E quem que compõe, doutora, mais especificamente, a equipe que coordena o projeto? A gente sabe que a senhora é coordenadora geral, né? Mas quem mais está junto com a senhora para fazer esse trabalho acontecer?
Então, tem outros membros, né, do Poder Judiciário, inclusive da Justiça Eleitoral, também tem servidor da Justiça Eleitoral, assistente social, membros, então, de policiais, pastoral da criança, membros de igrejas, tanto católica e evangélicas, aqui sempre estão dedicando parte do seu tempo no que é necessário para o apoio do projeto, diretoras de escolas públicas, especialmente para trazer, apresentar quais crianças que têm maior necessidade para ser inserida no projeto.
Uhum.
De forma geral, são essas pessoas e os colaboradores, né? Todos aqueles que têm aptidões em geral.
E, doutora, conta um pouquinho também para os nossos ouvintes e como é que surgiu essa ideia de trabalhar especificamente com as crianças e os adolescentes da comarca.
Essas reuniões que nós fizemos para iniciar, né, o projeto, diante dessa necessidade de formação de uma rede social para apoio da criança, que ela possa ter os seus direitos respeitados, como previsto na Constituição Federal, de convivência comunitária, retirá-la de toda forma de negligência, ter mais acesso à cultura, à educação, uhum, ao lazer. Então, nós, na época, entendemos que o trabalho de base, o trabalho preventivo, o trabalho com crianças e adolescentes, especialmente que ainda não cometeram atos infracionais, porque, assim, nós sabemos que o Poder Judiciário, após a prática de um ato infracional, aplica medidas socioeducativas e muitas vezes encaminha essas crianças para alguma entidade, para que seja feito um trabalho com ela.
Sim.
Mas a nossa ideia no projeto é trabalhar de forma preventiva com aquelas crianças e adolescentes que, embora em situação de risco, de vulnerabilidade, não chegaram a praticar nenhum ato infracional.
Uhum. Doutora, como que é feita daí a parte de seleção dessas crianças e adolescentes que participam do projeto? As vagas são limitadas dentro do projeto? Como que isso funciona daí?
Nós trabalhamos anualmente com cerca de 100 crianças.
Uhum.
Cada projeto tem um grupo pequeno de 10, 15 crianças. Alguns projetos têm duas turmas, como projeto de informática, artesanato, karatê também. E a seleção, ela é feita, né, dessas 100 crianças, normalmente pela direção das escolas nos bairros de maior vulnerabilidade. Nós também temos a pretensão de trabalhar com familiares de detentos, filhos, né,
uhum,
especialmente. E aí a seleção será feita, que é a nossa ideia para esse ano, pela administração da cadeia pública, que na verdade as crianças visitam, né, mensalmente, uma vez ao mês, seus pais que estão presos. Então nós queremos identificar essas crianças, saber a faixa etária e verificar a possibilidade de inseri-las também nos projetos. também a seleção vem sendo feita pela pastoral da criança,
que
visita essas comunidades mais carentes e conhece um pouco melhor a realidade de cada família e a necessidade de inserção também nos nossos projetos.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a juíza Vanessa Aparecida Gimenez. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o projeto Resgatando Vidas. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutora, a senhora comentou com os nossos ouvintes a respeito dos projetos que são abrangidos pela Associação Resgatando Vidas. E tem outro projeto, algo mais que a senhora gostaria de destacar para a gente dentro dessa associação?
Olha, o que eu acabei não comentando é um projeto de cinema que tem sido realizado também já há alguns anos pela Associação Resgatando Vidas. E esse projeto de cinema, ele é bem simples, porque não demanda mão de obra ou alguém com aptidão, né, para transmitir. Nós fazemos a transmissão de filmes selecionados, filmes educativos, ou que tem alguma mensagem para ser passada para as crianças, adolescentes e familiares. No próprio fórum, nós já fizemos numa universidade, aqui na Universidade Tecnológica, né, em um determinado ano. Mas agora, já transferimos há 2 anos, esse projeto de cinema, ele é realizado lá no edifício do fórum. Então, são transmitidos, durante um certo período, filmes educativos, normalmente o mesmo filme para grupos diferenciados de crianças e adolescentes. E, ao mesmo tempo, eles fazem uma visita pelo fórum, conhecem a estrutura do Poder Judiciário, também conhecem os integrantes do Poder Judiciário, o Ministério Público. Então, normalmente os juízes da comarca se apresentam, vão até a sala, né, no Salão do Júri, onde é transmitido esse filme, e aí cada um faz a sua apresentação, explica um pouco do papel, tanto do juiz, do Ministério Público, como funciona o Poder Judiciário de forma geral. E depois é passado esse filme. Então, isso, por exemplo, posso deixar um voluntário na sala, no Salão do Júri, consigo continuar o meu trabalho, então não me toma muito tempo, né? E no final é feita uma explicação, uma orientação sobre a mensagem transmitida para esse filme. Então é um projeto muito legal que tem sido realizado aqui também. Dentre outros, né?
São vários, né?
É.
Bem bacana, doutora. E conta um pouquinho pra gente também, doutora Vanessa, como que o Poder Judiciário tem ajudado, tem auxiliado na realização de todo esse projeto?
Sim. Olha, é muito importante que o juiz que tenha interesse de realizar um projeto como esse, ele entenda que o seu papel perante a comunidade, principalmente numa comarca menor, né, é um papel de muito destaque, né, é uma autoridade e tem um poder de mobilização muito grande. Então, o Poder Judiciário, ele tem contribuído com esse projeto, especialmente na forma de estímulo, né, de mobilização, de convocar a comunidade para que venha trazer a sua aptidão e colocá-la à disposição de toda a sociedade. Então, o Poder Judiciário tem estimulado, né? Eu tenho feito, agendado reuniões, convocado as pessoas com quem eu converso, então tenho orientado os integrantes a respeito dos projetos que estão sendo formados. Também tenho visto, né, mais de perto as necessidades, como essa questão dos filhos de presos, né, para que seja, então, apresentada a associação e que esse projeto seja integrado também à associação. O Poder Judiciário, né, nós temos feito as formaturas anuais dos projetos também no Salão do Júri. Então, assim, esses projetos artesanato, karatê, informática, espanhol, no final nós redigimos um certificado de conclusão para cada um desses cursos, com o nome dessas crianças, e no final do ano nós convidamos pais, familiares, para que sejam presentes numa formatura. Então é uma forma de valorização também da criança e do adolescente,
uhum.
e fazendo com que conheçam o edifício do fórum num momento como esse, né, que tenha acesso a esse espaço, e aos seus familiares também, né, de ver o seu filho se formando no salão do júri, com o reconhecimento do Poder Judiciário e outras autoridades. Então, dessa forma que o Poder Judiciário tem contribuído para... com a Associação Resgatando Vidas de forma geral.
Uhum. E doutora Vanessa, a senhora diria para os nossos ouvintes que é importante essa aproximação do Poder Judiciário, é na figura do magistrado com a população, é importante para o magistrado estar mais próximo da comunidade onde ele atua?
Olha, é importante para a comunidade, especialmente para o juiz, conhecer um pouco melhor, né, o meio em que ele atua,
uhum.
também saber dos efeitos das suas decisões perante a comunidade, porque muitas vezes você não conhece aquele bairro carente, não sabe a estrutura, né, que é composta, as necessidades daquela região. Então é muito importante para o Poder Judiciário e para a comunidade também se sentir valorizada, saber que tem... que o Poder
Sim.
Judiciário se preocupa, né, com a sua vida, com o local em que ela se encontra, com os seus filhos. Porque é dever de toda a sociedade, né? Não é só dever do Estado assegurar a criança e o adolescente todos esses direitos que nós temos buscado proteger. É dever da sociedade também, isso é uma previsão constitucional e nós não podemos... deixar isso só à mercê do Estado, né?
Uhum.
Tem sido muito deficitário, inclusive, de forma geral.
Claro. Doutora, a gente já comentou um pouquinho também no começo do programa, mas queria deixar a senhora à vontade para falar um pouquinho mais também sobre os parceiros do Resgatando Vidas, que, como dá para a gente perceber, é muita gente envolvida nesse trabalho, né, doutora?
É, sim. Nós temos, então, diversos segmentos aqui que estão envolvidos para desenvolvimento desse projeto, especialmente faculdades. Aqui nós temos tanto universidades públicas, particulares, que cedem não só salas de aula, mas cedem também, nós temos um projeto de natação, então nós temos uma piscina que é cedida por uma
uhum.
faculdade e um professor também para a natação, que é cedido por essa faculdade. Então nós temos escolas públicas, particulares, assistente social, membros de igreja, como foram mencionados, policiais que também participam das nossas reuniões e trazem um pouco mais da realidade que eles enfrentam no dia a dia, no seu trabalho. Temos médicos que muitas vezes se colocam à disposição para a realização de exames médicos, no caso da natação, ou em outras hipóteses em que for necessária. Então temos realmente toda a sociedade envolvida nesse projeto.
Uhum. E, doutora, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como os principais desafios de manter um projeto como esse, que envolve crianças e adolescentes? O que é mais difícil?
Olha, mais difícil é manter todo mundo estimulado, né?
Tanto
uhum. o juiz, que muitas vezes, né, tem tantas funções, tantas atribuições, inúmeros
Sim.
processos na sua mesa aguardando julgamento... então, para o juiz deixar, dedicar parte do seu tempo, isso, acho que o mais importante é se manter estimulado, saber que tudo isso é necessário e também manter o estímulo no trabalho desses voluntários, né? Que, então, você tem que estar sempre despertando nessas pessoas o interesse social, o interesse, o ideal de uma sociedade melhor. Então, acho que o principal é isso, sabe? Que você tem que manter
uhum.
durante o ano, mesmo com tantas dificuldades que nós temos enfrentado, dificuldades financeiras, né, de forma geral, para todas as pessoas aí que acabam enfrentando. E mesmo assim, se dedicar para o projeto de forma voluntária, sem nenhum retorno financeiro, saber que o retorno é só pessoal, essa gratificação mesmo.
Uhum. E como a senhora comentou, para o juiz de primeiro grau, às vezes até mesmo falta um pouco de estrutura, né, doutora, para desenvolver projetos como esse.
Porque esse tipo de... todo projeto, na verdade, ele demanda tempo, demanda
uhum.
Dedicação e sempre é muito burocrático, né, de se constituir um projeto.
Sim.
Nós temos, assim, projetos que não implicam um custo muito grande. Mas, de qualquer forma, nós temos fornecido passes de ônibus para essas crianças se deslocarem do seu bairro até o local onde o projeto é desenvolvido. Se a criança vai permanecer num período da tarde, nós temos que fornecer um lanche para que essa criança fique alimentada no período em que está no projeto. Então, sempre demanda custo, né? Então, é uma dificuldade também de se desenvolver o projeto, de administrativamente organizá-lo para conseguir também recursos para mantê-lo, né?
E, doutora Vanessa, como que tem sido a sua experiência pessoal e profissional como coordenadora desse projeto? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes.
A gratificação é muito grande, assim, muitas vezes inexplicável. No decorrer do ano, os projetos, o Poder Judiciário, eu acabo estimulando o início de tudo isso. Nós já fizemos uma reunião esse ano, já temos uma reunião agendada também para fevereiro. Embora os projetos desse ano ainda não tenham se iniciado, porque nós estamos esperando o retorno das aulas, né? Mas a realização pessoal é muito grande, porque muitas vezes o trabalho do juiz, fechado no seu gabinete, com pouco contato com a comunidade, porque tem contato com a pessoa que vai até uma audiência, muitas vezes você não conhece, né, o meio que ela vive, a realidade que ela enfrenta no dia a dia. E aí, através desse projeto, isso tem me feito participar um pouco mais da comunidade, né? Claro que tem algumas situações, tem eventos que a gente faz para o fim do ano, por exemplo, que é um evento de Natal, que a gente faz uma festa num bairro carente, e que eu fui em alguns anos, e agora acho que tem 2 anos que eu não vou mais, porque acaba tendo uma aproximação muito grande de presos ou ex-detentos, então também coloca um pouco em risco a segurança do juiz, né? Mas é muito gratificante participar, eu tenho vontade de estar presente, de ver as coisas acontecendo. Numa formatura, por exemplo, o olhinho brilhando de uma criança, o orgulho do pai, muitas vezes relatos de vidas transformadas. Então, tudo isso é muito gratificante.
E, doutora, daí como que tem sido também a questão do feedback da comunidade, das crianças e dos adolescentes? Como que é esse retorno? É positivo?
É muito positivo, principalmente, como eu disse, nessas formaturas, né, que nós fazemos no final do ano. Nós conseguimos ter um contato maior com os pais ou familiares que vivem também ali na mesma região e acabam nos relatando histórias de vida, de vidas transformadas pelo projeto, né?
Sim.
E do acolhimento, da valorização. Então, realmente, a comunidade tem aceitado, e tanto é que o projeto vem se desenvolvendo por vários anos e tem sido objeto de muito orgulho, né, por parte de toda a comunidade.
Doutora, é algo que a senhora falou no começo da nossa entrevista, me chamou a atenção, que essa questão do trabalho da associação com os filhos dos presos. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre essa questão, se a gente poderia dizer que tem um ciclo da criminalidade e como que isso tem sido trabalhado aí na comarca para que esse ciclo seja quebrado.
Acho que, na verdade, esse círculo ele é muito mais decorrente da falta de oportunidade. Então, nós temos percebido que essas comunidades carentes não têm muita oportunidade, não sabem de onde tirar mesmo o seu próprio sustento. Então, mães com um número de filhos muito grande, sem condições de trabalhar, eventualmente com pai preso, sem não receber nenhum benefício, porque o pai também não trabalhava.
Sim.
Eu não digo que isso seja, é claro que não, uma justificativa para o envolvimento na prática de crimes. Mas não deixa de ser um estímulo, porque a criança, o adolescente, ela não vê outra oportunidade que lhe resgate, que lhe retire daquele meio, né? Então, a Associação Resgatando Vidas chega nesse espaço para, com o intuito de trabalhar com familiares de presos, dar-lhes oportunidade de vivenciar uma realidade fora daquela em que ele já conhece. Também ele muitas vezes não conhece outra realidade.
Nós conversamos hoje aqui no estúdio da Rádio Educativa com a doutora Vanessa Aparecida Gimenez. Ela trouxe para você, ouvinte, mais informações sobre o projeto Resgatando Vidas. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutora, para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria pedir para a senhora contar um pouquinho para os nossos ouvintes quais são os planos do projeto agora para o ano de 2017.
Então, Jéssica, todos os ouvintes da Rádio Educativa, como foi dito, nós já fizemos uma reunião, né, já no início desse ano, e temos uma reunião agendada também para o dia 9 agora de fevereiro, que vai ser feita lá no fórum. E a nossa ideia, além de manter os projetos que já existentes, né, e os mesmos parceiros, é inserir os filhos de detentos, né, como já mencionei, que é uma ideia para esse ano. Cadastrar também a Associação Resgatando Vidas para possibilitar o recebimento de verbas do Poder Judiciário, que até então as verbas de prestação pecuniária a associação não está cadastrada para receber. Uhum. Então é claro que a partir do momento que ela começar a receber esse tipo de verba, ela vai poder melhorar os seus projetos ou realizar mais projetos.
Claro.
Nós temos a ideia também de criar esse ano um projeto de musicalização para crianças e adolescentes, um projeto de dança e também melhorar o acompanhamento familiar, né, através de assistente social, psicólogos, visitar essas famílias, né, ir até a casa, ter algum membro da entidade que conheça um pouco melhor a realidade de cada criança inserida nos projetos.
Doutora Vanessa, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar, parabenizá-la pela iniciativa e até uma próxima vez, quem sabe, para a senhora continuar contando para a gente os desdobramentos do trabalho com esse projeto tão importante.
Jéssica, também, mais uma vez, agradeço a oportunidade de divulgar o nosso projeto, não só em Curitiba, mas para o estado do Paraná, né? Sair um pouquinho aqui do norte. Espero que a nossa ideia também seja difundida em todo o estado. Eu conheço o trabalho realizado por muitos juízes também, que têm feito projetos no mesmo sentido e outros ainda muito mais abrangentes. Então, agradeço a todos, agradeço a oportunidade e um grande abraço para todos os ouvintes da Rádio Educativa.
Obrigada, doutora. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.